lado C.
Somos das ruas e trazemos a você nosso cartão de visita.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito, aqui comigo hoje está o Júlia Car. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Tatá, Júlia, Pipo, obrigado pela presença. A gente está gravando aqui em julho, nem sei que dia é hoje direito, acho que é dia 16. Há pouco tempo eles gravaram inclusive um DVD aqui com a gente, né? Na sala do Niran. Fala um pouquinho desse show aí, cara. Como é que rolou, cara? Por que vocês resolveram gravar esse DVD, sendo que o CD em si vocês têm o quê? Um ano?
Acho que não chega a
um ano. Fez um ano em julho. Ah, é agora. Fez um ano agora.
Um ano com o CD, já falou, vamos gravar o nosso show e vamos fazer um DVD.
Vamos na brasa. É, porque o grande lance da banda é...
É a performance no palco.
É, bastante. Tem muito lance de performance.
Tem. A gente curte muito a coisa de compor, ficar junto no estúdio fazendo. E curte muito fazer o show. E quer muito vender o show. E aí, na verdade, o DVD veio por causa disso.
Mercado.
Porque pra vender, a gente começou a perceber que dependendo de onde a gente quer chegar, a galera quer ver a imagem, quer ver você no palco, e aí precisa de um DVD. E tinha que ser uma coisa bem boa.
O show são as músicas, mais a presença dos músicos, mais tudo a pirofagia, a técnica.
O que foge, né? Porque o CD de vocês é todo preto e branco e o show é bem colorido, né?
Mas é que o conceito desse CD foi baseado em história em quadrinhos, você pode ver pelo encarte até.
O site também de vocês, tem várias imagens.
Porque muita gente na banda, eu, Tatá, o Rob, a Ju também, que trabalha com artes plásticas, todo mundo é muito vinculado a essa coisa da imagem. Do quadrinhos, né? Da histórias em quadrinhos. Então a gente falou, a gente pode ir por esse caminho na...
Mas vocês leem histórias em quadrinhos? Vocês?
Sim,
sim, sim.
O que vocês leram por aí?
Eu sou a que menos leio história em quadrinhos. Eu curto a imagem em si.
Você não é nerd, é esse
ponto. Eu sou aquelas pessoas que... Não, eu fico pirando nas imagens, curto livro infantil e eu fico... Detono de olhar as imagens. Os livros infantis eu até leio, agora os quadrinhos. Eu vou até a metade, depois eu desisto, eles vão me contando.
O universo Marvel e DC foi uma coisa que eu entrei de cabeça durante uns 4 anos e fiquei lá imerso na minha vida.
É normal essa fase. Mas você saiu de vez? Você se afastou?
Eu saí de vez, mas é
parabéns, cara. É difícil. Eu tô imerso ainda até hoje, cara. Há 12 anos, 14, sei lá eu.
Não, gente.
Tá certo que hoje é bem menos, assim, sabe? Mas, tipo, não.
Não, mas eu fui pra uma clínica, tá?
Tem que ter um processo, cara. Eu cheguei ao ponto de comprar uma revista em quadrinho por dia, uma época da minha vida,
nossa,
cara.
Nossa, sustentou pelo menos ali uns 10% da DC e da Marvel.
Não, tempo. Hoje em dia eu passei do quadrinho um pouco pra leitura, pra livro mais. Atualmente eu tô lendo o Grande Mentecapto. É o Grande Mentecapto?
Mentecapto.
Então, eu tô lendo esse, do Fernando Sabino. Eu tô lendo esse, mas eu li, acabei de ler Shogun também, do James Clavell, que é uma bíblia enorme. Puta, livro massa. Vou lendo.
Mas e dali vocês estão tirando influência também pro som de vocês?
Com
tipo,
certeza.
Pras letras, pras composições?
Sempre.
Tem, acho que pra além dos quadrinhos, a gente tem um lance com o dia a dia mesmo.
Isso é muito claro.
Olhando, conversando sobre as coisas que acontecem entre as pessoas e das imagens que a gente vê mesmo. A gente conversa bastante disso. Aí as coisas vão se misturando. O que eu leio no livro com o quadrinho. O Robbie acho que é o que mais lê atualmente quadrinho.
O Robbie é o que tá na tinta.
Compra mesmo, toda semana e tal. Ele
precisa internar ele na clínica.
Só pra doente.
Mas eu sinto que é mais forte o lance do dia a dia mesmo.
É um
pedaço.
É uma referência.
É uma das milhões de referências.
Só pra gente... Tem muito a ver com cidade, né? Essa coisa de quadrinhos, história em quadrinhos.
Mas o que eu vejo nos shows, que um amigo meu outro dia, depois do show aqui do Centro Cultural que ele falou, que foi muito legal, que assim, a gente realmente agora tá não só falando ou expondo umas ideias, mas tem uns protestos maiores dentro das próprias letras, que não é bem uma atitude de protesto, mas a gente...
Não chega a ser aquela coisa conflitária,
mas tá falando,
né?
Mais claro que a gente tá achando das coisas. Às vezes ficava um pouco imerso, assim, entre a poesia e no âmbito...
Não
tá
passa
claro.
Esse protesto, essa coisa assim, mas passa muito...
É como se fosse um discurso, sabe? Um diálogo, vamos conversar.
E não é uma coisa assim, arquitetada,
pensada,
assim. É meio que até por estilo de vida. A gente vive em São Paulo e não tem como ser influenciado numa escrita ou numa levada, numa programação eletrônica. Enfim, é meio que... É natural, assim, a gente não tem um esforço pra fazer.
Não, a Ju,
é bem
exemplo,
natural,
eu acho que ela pode falar melhor até. Mas muitas letras dos nossos sons ela compõe no próprio carro, né?
É, se eu estiver sozinha então, ai que delícia. É.
Mas dirigindo?
Dirigindo. Eu ainda não tinha MP3, nem celular que gravava nada disso. Então eu ficava repetindo, eu ficava cantando a música um caminho inteiro, porque se eu parasse eu ia esquecer. E quando tá trânsito ajuda, porque aí eu anotava e continuava cantando, porque também podia esquecer a melodia.
Quer ver, a garota gosta de trânsito
então,
mesmo.
Então, eu curto, pra isso eu adoro. O Godzilla, que é uma música que a gente gosta pra caramba, que é a música que tem o nosso videoclipe e tal, que até foi o André Uba que dirigiu, tem no nosso site, quem quiser ver.
Pode passar o site agora.
www.juliacar.com. Entrou no site e já aparece o clipe. Essa música, ela foi composta, eu indo de Osasco até Interlagos, muito trânsito, tipo, parado.
Mas também você foi perto pra perto, né?
É. Aí essa música saiu nesse caminho, e eu ainda não tinha esses recursos, como eu disse. Então foi uma música que eu fui cantando, e tem coisas que elas só nasceram depois, quando a gente foi gravar. O Grito, por exemplo, que é um grande lance da música, foi ideia do Pipo, quando a gente tava gravando. Ah, vamos pôr um grito aqui, o que será que rola? E tem tudo a ver com a música. Mesmo se for só 20 minutos, às vezes, agora que eu já posso gravar, então às vezes eu gravo um trecho, depois eu gravo outro. No celular eu não tinha descoberto até poucos dias como gravar só a voz. Então eu filmava.
Chiquérrimo, né?
Vamos ouvir então Godzilla aqui, pra demonstrar o que foi a música que você fez, esse caminho de Osasco a Interlagos.
Vamos nessa.
Nesse dia foi doloroso, viu? Esse dia no trânsito.
E vamos ouvir mais uma também, o que vocês recomendam?
Pra dar um contraponto, vamos botar Gandaia.
O tempo não passa, no meu peito tempo se espaça, eu espero você. passou. Porque o tempo não passa. No meu peito o tempo se espaça. Eu espero você.
Sinais de quem quer criar, dispensa essa malandragem de tapa pintura pura. Do dia a dia, todo dia na rua, esquina, morro, prédio embaixo, de ponte a ponte, conte. Quem tá causando e manda, para de causar. Se não tocar, eu levo daia pra descontar. Cantando verso, subindo esse book, eu fiz pra andar. Caio na gandaia pra descontar. Cantando e o povo entende. Se não tocar, eu levo daia pra descontar. Cantando verso, subindo esse book, eu fiz pra andar.
Lado C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, hoje aqui comigo, Julia Car, uma banda que tem influência do funk carioca e...
Mangue Beat!
Mangue Beat! brasileiro.
Não, tem também. Tem também. Por que não? Também.
Faz parte, né? Faz, São Paulo é uma cidade que tem tantas culturas diferentes.
Total.
Que...
E a gente não tem essa... A gente não divide nada. Na verdade, a gente tem. Se for ver bem, a gente tem mesmo.
Tem.
Todo mundo da banda, hora ou outra, escuta. Não sei se escuta assim. Ai, hoje eu tô tão afim de ouvir um funk.
Vou ficar dançando
em casa, vou colocar um funk.
Não chega a esse ponto, mas... Mas a gente brinca com isso. Eu, particularmente, curto a levada. Acho que não tem problema nenhum. Em relação a Mangue Beach, aí já é uma outra questão. Acho que
não, mas
todo mundo
tem também,
pra caramba.
Todo mundo já ouviu pra caramba. Desde o Mangue Beach ao... Até o Axé, se for pegar, meu... Alguém já ouviu ou já tocou, então a gente zoa no ensaio, enfim.
E vocês gravaram em SMD, né?
Uhum. SMD.
Que essa tecnologia que foi um sertanejo, né?
Foi o Christian
Ralph que criaram. Aqui com o disco. De quem foi a ideia de fazer em SMD, cara?
A ideia foi a pesquisa. Muita pesquisa atrás de um caminho pra poder...
Um caminho, nesse caso, eu acho que era um caminho até acessível, assim. Que fosse barato pra gente, fosse barato pro consumidor final.
Tem vendido?
Tem, tá acabando.
Porque esse preço de R$5, ele aproxima o público.
A pergunta
com certeza. Eu compro. A gente entrevistou o Guisado, com o Interflux, que é um programa que a gente fez junto com o Centro Cultural da Juventude. E ele tava lançando o disco ali no dia, tipo, ele não tinha ainda. Ele me deu assim, e aí eu mostrei isso aqui pro técnico de som lá do CCJ, o Gregório. Ele olhou e falou: pô, R$5, eu gosto disso, comprou. Me dá um. Comprou um, aí eu já fui, já comprei outro dele, tipo. Não, o negócio falou: pô, R$5.
É super acessível.
No disco, você vai levar, vai ouvir. Não,
a gente, aliás, veio ver o show dele aqui no Centro Cultural também.
Verdade. Com o Curumim,
muito legal.
Mas agrega isso, as pessoas elas acabam.
Cara, vem comprar o disco já. Pensando que é um preço, fica, ou até pedir, fica até com vergonha de pedir, porque é R$5.
O celular do Pipo tocando aqui no meio do programa, pode atender.
Não,
pô.
Mas já foi.
Não, desliga na cara, é sacanagem, poxa.
Não, mas já foi, tava silencioso, né? Eu fui precavido.
Ele tremeu aqui na mesa.
O lance disso é que a galera vai comprar um CD, pensando que é o que você ia falar, pensando que assim, é uns R$15, e aí já tá com o dinheiro separadinho e tal, depois do show, e no final do show falar, pô, é 5, então me vê 4.
É isso mesmo. Fica muito melhor.
É isso mesmo. Promoção mesmo, você vai ficar com cara de promoção, né?
Foi muito legal.
E independente do disco ser R$5, também tem um outro fator aqui que ele tá R$5, tudo bem, é barato e tal, mas a gente tá dando ele também. Ele tá no site lá de graça, pra quem quiser pegar pro CD Encarte, não tem segredo.
Quem
assim.
quiser pegar,
tá lá. Aliás, não tô só no site oficial, tem vários sites aí.
MySpace, né?
Nossa, tá tudo lá de graça, assim, quiser pegar.
É como se a fase de receber pelo trabalho, eu falo qualidade, mas ultimamente a gente anda pisando em ovos pra falar a palavra qualidade, porque isso é muito relativo hoje. Mas nesse sentido do que você tá falando, né? Receber por esse trabalho em dinheiro, digamos assim, talvez não seja agora a hora. A gente tá investindo, quer dialogar com o público, tem todos esses caminhos, por exemplo, a internet, ou por que não conseguir fazer o trabalho com um custo mais baixo e também poder vender mais baixo pra todo mundo poder comprar.
Acessibilidade.
É uma maneira de chegar, né?
Mas com arte e cultura, hoje é difícil ganhar dinheiro.
Assim, é,
cara, se você com um simples trabalho.
Se você tem uma lei de incentivo que você consegue pegar, mas também fica vinculado sempre às leis, fica vinculado sempre a um.
Não, aí você faz igual que a Peta, né? Pegou a lei de incentivo e deu o disco. Tipo, não vem.
Dá o disco, é verdade.
É. Mas você tá sempre vinculado a isso também. Pô, até quando o artista vai ficar só dependendo
limita
de lei,
demais,
só dependendo de.
Ou tendo que ter vários trabalhos, que é uma loucura.
Eu sou extremamente a favor das leis de fomento.
Oh, maravilhoso.
Tem que ter.
Maravilhoso.
Só que o problema é que a gente só tem isso.
É.
Aí você não consegue sobreviver com essa arte sem ser uma
lei. Se não for assim.
É. E você não consegue colocar uma peça em cartaz e sustentar sua turma ali?
Se não tiver a lei. É,
que por sinal vocês começaram fazendo uma trilha sonora pra uma peça, né?
Foi, coisa do Pipo. Fala aí, Pipo. Conta.
Putz, foi em 2002.
Foi muito
tempo,
divertido.
Uma cara já. 2002 eu recebi
você
um convite.
Você lembra a peça qualquer?
Lembro.
Uh-huh.
Foi uma época que foram duas peças teatrais debutando no teatro, assim. Era Mr. Trash, que era uma peça infantil. E aí a mulher me passou um texto, se chamava Simone Ramos, a autora, falou: eu fiz esse texto aqui, eu gostaria muito de pensar em umas músicas. Eu falei: meu, dá o texto aqui, eu vou compor umas músicas pra essa peça. E a gente... Daí, putz, eu falei, tá, as músicas compostas, pronto, falei, meu, e agora, né, o que eu vou fazer? Aí a gente frequentava um grupo de discussão e arte, tudo que tinha no extinto KVA, chamava Elenco KVA. E a gente se conheceu de lá, e trocava músicas, trocava conhecimentos, informações. Aí a gente meio que trocou uma ideia e falou, vamos fazer essa peça de teatro, vamos fazer junto, e a gente se agregou, e desde então a gente vem...
Mas você, na peça, vocês só fizeram a trilha. Você não atuou,
não...
Não, não, a gente tinha uma banda.
Tocava ao vivo com os peixes na cabeça, Florescência.
E já era a formação do Juracar que é hoje.
Não, era outra formação. Mas eu, a Gil e a Tatá já estávamos lá. O resto ainda não estava.
Tinham outras bandas acontecendo. O Tatá e o Pipo participaram de, acho que mais de uma banda juntos.
Sim, a gente tinha um projeto que era um projeto bem legal, que era a Estação Fancalha, né, Tatá?
É. A gente continua.
A movimentação, assim, de fazer o som. Aí a Ju também, né? Também tava na movimentação. A gente via que, meu...
Aí eu fiquei um tempo e não sabia se eu cantava, se eu pintava, se eu falava poesia, se eu desenhava. Eu tinha que escolher uma coisa.
Astronauta, né?
Quer dizer, na época diziam que eu tinha que escolher uma coisa só. E eu achava que tinha mesmo. Aí depois, hoje eu já não tô nem aí, entendeu? O problema é meu, eu faço na ordem que eu quiser. Não, eu ainda acho que eu vou ganhar dinheiro. Não me desanima.
A cada dia... Isso é só pra contabilizar, mas 10 mil novos MySpaces com 10 mil novas bandas.
Não, é o lance da democracia cultural. A gente tava discutindo vindo pra cá antes de te encontrar, antes de encontrar o Pipo. Que tem um lado positivo, que é o lance democrático. Todo mundo pode se expressar através de arte hoje, não só falando de música.
Muita coisa ruim entra no meio.
Muita coisa. Aí, e quem vai julgar, né? Fica super complicado. Então aí é espaço pra todo mundo e ao mesmo tempo pra ninguém. E aí fica mais difícil esse espaço de conseguir algo. Esse longo prazo, que seriam 20 anos, às vezes pode dobrar.
Ai, meu
Deus. Não pode nunca acontecer. Vamos ouvir mais duas aqui do Júlio Carlos.
Bom, é que o Marquinhos é otimista. Eu tô gostando
de jogar. Eu quero ser otimista.
Vamos ouvir uma música que... enfim, é de um outro parceiro do Júlio Carlos, que não tá aqui agora, que é o que... Tá junto com a gente sempre nos shows, tal, que a JC, que eu chuta lata. E bota uma mais calminha, bota Risco Diz.
Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Se nunca foi fácil, nem agora que vai ser. Se omitir, se esconder, não vai resolver. Se existem problemas, não são só pra você. Tente compreender ao olhar a sua volta, que a arte de vencer se aprende nas derrotas. Só o tempo mostra, eu não preciso me mostrar. É sempre bom lembrar que o que tem de ser será.
Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começa já não é fácil, termina também. Não toda busca é alimento pro coração. Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começa já não é fácil, termina também. Não toda busca é alimento pro coração.
O tempo não vai parar, nem te esperar. Propício ou não propício, faço o que idealizar. Sem momento nem lugar, viva o espontâneo. Pois um mato pequeno inicia o contemporâneo. Chapando o crânio, eu fiz a rima ali no Vasco. Das ruas da Sul, chutando lata até Osasco. Começa não é fácil, em qualquer circunstância. Mas a virtude de um guerreiro é a perseverança.
Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começar já não é fácil, terminar também. Não toda busca é alimento pro coração. Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começar já não é fácil, terminar também. Não toda busca é alimento pro coração.
Entre compassos e passos, estrofe, letras e traços. Passo minha vida assim, assim minha vida passo. No contrapasso, trapasso, assim embaixo que faço. Música, arte, cultura, independente de espaço. Não me embaraço, nem me cadencio ao normal. Mesmo quando excluso do quesito social. Pra chegar onde eu cheguei, muita lata eu chutei. Rimei, cantei, chapei, às vezes improvisei. Declamei, poesia urbana aos pontos cardeais. E meio ao caos do holocausto eu propaguei. A paz.
Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começar já não é fácil, termina também. Não toda busca é alimento pro coração. Chuta lata, gira mundo, corre pra ver. Tudo que você quiser é um modo de ter. Começar já não é fácil, termina também. Não toda busca é alimento pro coração. Chuta lata, gira mundo, corre pra ver.
Começar já não é fácil, termina também. Não toda busca é alimento pro coração. Chuta
pensar já não é fácil, terminar também. Não toda busca é alimento pro coração.
Duas gotas, anis, pedaço de rio, fiz pra mim como um risco de giz. Lá em cima ou no meio, tanto faz, desde que você esteja em paz. Toda vida, luz viva, quando a memória, a alma na história, todo dia é bem-vinda à trajetória de alguém que foi e não voltou mais. E ao mesmo tempo está em casa, está em casa. E ao mesmo tempo está em casa, está em casa. E está em paz, está em cais, está longe jamais. Duas gotas, anis, pedaço de rio, ris pra mim como um risco de giz. Lá em cima ou no meio, tanto faz, desde que você esteja em paz. Toda a vida, luz viva, quando a memória, a alma na história, todo dia. Bem-vinda à trajetória de alguém que foi e não voltou mais. E ao mesmo tempo está em casa, está em casa. E ao mesmo tempo está em casa, está em casa.
Está em paz, está num cais, está longe jamais.
Lado C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, aqui comigo Júlia Car, Pipo, Júlia e Tatá. O resto da banda não veio, eles não são sociáveis, o que que é, cara?
Não, todo mundo no rolê, assim, no trampo também, né? Não é só banda, a gente tem que...
Tem que sobreviver, né?
Ainda
os corres pessoais.
A gente ainda tem que sobreviver.
Mas você só trabalha com música, né, bicho? Só com essa área...
Quem me dera. Não, é. Eu trabalho bastante
até com obras, tá trabalhando?
Eu trabalho com produção, bastante com produção musical.
Ah, tá.
É, comercial, eu faço muito publicidade, eu ainda faço bastante. E dou aula também.
Aula do quê?
Sonoplastia.
Sério?
É, dá um Senac, tu dá um...
E as pessoas acreditam em você?
Acredito! Como assim, né? Com essa cabeleira?
Mascara aí.
E você, Tatá?
Ah, eu trabalho...
Tem cara de ser só baterista.
Não, né, não sou. Não, eu trabalho como web designer e trabalho também em agência de publicidade e tal.
E Ju?
Eu sou professora de arte.
Ah, você
de
pelo
sala
menos...
de aula de 40 alunos, tá?
Por do vez,
dia,
hein?
De manhã...
São 500.
Bem cedo.
E qual a faixa etária deles?
10 anos.
Ah, sossegada.
Que é,
uma coisa legal. conta do prêmio, que você, o terceiro lugar lá em São Luís do Paraitinga.
Ah, a gente vai se enfiando nas coisas, né? Porque tem que ser assim. E aí apareceu, a gente descobriu, divulgou na rádio USP esse festival da canção e tal. Vamos mandar o quê? Aí mandamos 3 músicas, as que a gente achava que tinha mais a ver com essa coisa, né? Que de certo modo parecia que era uma coisa mais MPB. E aí, dentre essas 3, foi Chuta Lata, que era a menos...
Menos cotada, assim, foi o azarão, né? Assim.
E aí acabou entrando, tinha também de fazer uma seleção e essas pessoas selecionadas iam pra lá, pra Paraitinga, pra apresentar a canção e concorrer. Aí a gente entrou.
Foi selecionado, né?
E aí? Foi selecionado.
Fomos também pra Paraitinga.
Felizes,
Essa, né? Tipo, fomos em carreata da felicidade. E a gente ficou um dia, eu acho, a gente ficou num hotel bem bacana e tal, então a gente tava num puta clima. Se a gente fosse pra lá e não ganhasse nada, a gente tava super...
Tava na balada, balada total.
E fomos lá, e sem muita pretensão também. A gente falava, meu, a gente tá muito um peixe fora d'água aqui. Né?
Muito.
Porque, geralmente é um violão e voz, uma coisa mais leve.
A gente começou a assistir e falou, como é que vai ser? Porque Chuta Lá tá ao vivo... É uma música que é só MPC e bateria.
Não, e como a galera acabou de ouvir, deu pra sacar que o som é pegadão, né?
Pegadão,
tipo, é
pegadão.
Bem forte,
mais pra um ragazinho.
Assim, então...
Aí a gente apresentou e aí no dia seguinte eles iam dizer se passava, né, se tinha entrado ou não, pra final. Aí era um dia choveu e só metade deles foram pra cidade pra ver se a gente ia entrar ou não. Foi mó caos. Porque o lugar onde a gente tava era muito longe.
Eu fui eu pra lá pra ver.
E meio que atolava,
meio,
né?
De uma
se chovesse.
Lama, tinha um monte de sapo na estrada, assim, uma coisa bem estranha. Assim. Tá, aí, nunca tinha visto aquilo.
Quem ficou esperando ficou na mão ansiedade, né? E eles não chegavam.
Ah, sim,
foi
coitado
um
de quem ficou esperando, né? É. Não de quem ficou o pé na lama, começou com o sapo. Claro, esse aí eu tava se divertindo.
Não, mas foi bem legal. E quando
foi
a gente
divertido.
Recebeu a que a gente foi classificado entre as 10, né?
A gente já ficou feliz.
Tinha uma galera, assim, tinha muita gente. Muita gente.
E tinha um pessoal que é conhecido nesse meio de MPB.
O pessoal já, assim, medalhão, assim, até de festival. E acostumado a ganhar mesmo festival. E a gente tava totalmente deslocado ali, assim.
Mas tinha uma resposta do público.
Tinha uma resposta.
Era legal.
Era muito louco, porque... A gente subiu no palco primeira noite, assim, galera meio conversando, a gente começou a tocar a batida, né, pancadão, assim, rolando, ficou uma coisa meio, o que tá acontecendo, né, e todo mundo esperando banquinho e violão, e de repente, era como é uma música que só tem vocal e MPC
bateria,
e bateria,
MPC,
nossa,
tem programação,
coisa doida, assim, né.
O visual tava legal, a gente tava super bem disposto também, tinha entrado pra caramba, foi tudo legal.
Foi um resultado legal.
Assim. E aí chegou no final, esperamos, né, vamos ver o que rola.
Legal que também não tinha, assim, um público X, assim, ou adolescente, ou... Não, era adolescente, senhor, pai de família, tudo muito misturado, e todos vieram, assim, com uma resposta bem legal, assim, com o som.
Aí no final
no primeiro dia.
Aí eles falavam primeiro e terceiro lugar. E aí de cara
aí
foi a gente ficou feliz,
ficou
feliz. E aplaudindo,
tudo certo,
animado, o troféu é lindo, e a gente ficou feliz pra caramba.
Um troféu?
Um troféu.
Vai ter que passar uma temporada na casa das pessoas.
Um troféu.
Vai ter que passar uma temporada na casa do Pipo, depois do Nelsinho. A temporada nossa já acabou, né?
De quem que é a voz que recita a carta do Pedro Vaz?
É meu
primo, né? Gabriel. Primo. Hoje ele tá com 8. 9 anos.
Ele
hoje.
Já tá falando assim, ó.
É, ele já tá com outra.
Mas
é que é
uma
voz de
criança, ele nem sabia,
né?
Ler. Nem sabia ler quando a gente gravou.
Nossa.
E aí eu ia falando pra ele, aí ele decorava o trechinho e aí eu gravava. E depois o Pipo fez a edição, né? Pra parecer que era uma coisa só.
E fica com uma cara mó fantasiosa, né? Uma coisa bem criança, vendo algo deslumbrante.
Mas era mesmo, né? Era
a ideia era causar meio isso mesmo, porque essa música, ela fala de diferentes tempos, sobre o mesmo assunto.
Uhum.
E mistura essa coisa da criança, né? Meio que falando que, pô, as crianças são aquilo que a gente sempre tem que injetar alguma ilusão de alguma coisa, virar de uma maneira diferente.
Bom, pessoal, deixa aí o serviço de vocês. Fala aí, o site vocês já falaram, mas pode repetir se vocês quiserem.
Opa. É www.juliacar.com. De novo. www.juliacar.com.
MySpace, é só colocar a barra /juliacar.
Isso. E bota no Google também, porque vem bastante
Google.
Coisa.
Tem contato pra contratar show.
No site tem tudo isso.
O Pipo tá apontando alguma coisa aí. O que ele quer? Pode falar no microfone.
Ele quer que conte a próxima música.
Não tem problema. Fica tranquilo. O público não enxerga, então a gente tem que ficar descrevendo o que acontece aqui.
Narrando, né?
Que
então,
aquele que
falar qual era
a
próxima. Olha, desomenagem a Pero Vaz.
É, mais uma, né?
E mais uma.
Vamos botar a mesma de novo, gente? Vocês gostaram?
Que mesmo?
Não, pode ser a Calantar, que é bem urbana também.
Calantar. A Calantar é bem
pegada
urbana.
Mais rock também.
Verdade.
Pessoal, obrigado aqui pela presença.
A gente que agradece e foi muito rápido. Tinha tantas coisas mais pra falar.
Depois o Edu te dá um abraço aqui, meu técnico de som. Valeu, Dudu, aqui por ter ajudado a gente. Mesmo não tendo trazido café.
E água pra gente.
Chá, pão integral.
Entendeu? Mas valeu, a banda se mostrou assim extremamente solícita. Ofereceram água pro Edu.
Pois é.
Eles vinham pra cá, inclusive pra mim. Muito obrigado.
Isso é verdade, não é, isso é brincadeira, é verdade.
E valeu pela presença, pessoal. A gente termina aqui o programa ouvindo Acalantar. E depois, olha, deshomenagem a Peru Vaz. Lá do C volta em 15 dias.
Maneira é graciosa que, querendo aproveitar, acha nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece que me será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar. Deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio. Vai falar numa parte e uma parte.
As linhas coloridas de irei abriram caminhos suntuosos pra população sorrindo crescer. Tatuadas nas costas do povo, as linhas coloridas de irei abriram caminhos suntuosos pra população sorrindo crescer. Tem gente que se mata pra ter, tem gente que mata pra conseguir. Tem gente que se mata pra ter, tem gente que mata pra conseguir. Olha, mano que é mano parado, olha, mano que é mano pelado, olha, mano que é mano, cadê? Sumiu, fome comeu. Olha, mano que é mano parado, olha, mano que é mano pelado, olha, mano que é mano, cadê? Sumiu, fome comeu. Era uma carta meio encantada pra se ler. Todas as ruas eram turvas antes do dia nascer. Tatuadas nas costas do povo, as linhas coloridas de irei abriram caminhos suntuosos pra população sorrindo crescer. Tatuadas nas costas do povo, as linhas coloridas de irei abriram caminhos suntuosos pra população sorrindo crescer. Tem gente que se mata pra ter, tem gente que mata pra conseguir. Tem gente que se mata pra ter, tem gente que mata pra conseguir. Olha, mano que é mano parado, olha, mano que é mano pelado, olha, mano que é mano, cadê? Sumiu, fome comeu. Olha, mano que é mano parado, olha, mano que é mano pelado, olha, mano que é mano, cadê? Sumiu, fome comeu.
Aqui nesse país se come criança, cabeça já não pensa, pesa já não se quer. Se tiver samba é bom, se tiver pão também. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. É que aqui nesse país se come criança, cabeça já não pensa, pesa já não se quer. Se tiver samba é bom, se tiver pão também. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver sorriso é o que se quer. Se não tiver.
Da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.
Lado C.